de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, você que está sintonizado no Escola Brasil. Neste 29 de agosto de 2007, para saber um pouco mais desse nosso país enorme, tem muita coisa acontecendo por aí.
Arrumei as minhas malas e de viagem saí, para conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí.
É, mas aqui você não precisa arrumar as malas para saber um pouco mais do nosso Brasil, não. Afinal, você conta com a magia do rádio?
E por essa caixinha mágica, hoje você vai conhecer um projeto em que professores voluntários incentivam crianças de uma cidade perto de Brasília a descobrir o prazer da leitura.
Hoje você também vai ouvir histórias do outro mundo.
Não é história de fantasma, não, viu? É o Matuto que vai chegar no finzinho do programa para falar sobre um planeta recém-descoberto.
Segundo os cientistas, existe chance aí de ter vida por lá, viu, gente? A temperatura é parecida com a da Terra. E mais, esse novo planeta pode ter água, algo imprescindível assim para a vida.
Bem, nessa quarta, você ainda vai saber qual a diferença entre os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo.
Quer uma palhinha do modo imperativo? Descubra durante o programa, porque hoje tem dica de português.
Fique aí, que a gente volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Ninguém pode me maltratar, tá no estatuto.
Quem maltratar e fizer uma criança ou adolescente passar por vexame ou algum tipo de constrangimento pode pegar cadeia, de 6 meses a 2 anos de prisão. E a escola tem a obrigação de denunciar ao Conselho Tutelar os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos envolvendo os alunos.
Escola Brasil. O amor é um bichinho que rói, rói, rói. Rói o coração da gente e dói, dói, dói mais. O amor é um bichinho.
Olha, por falar em bichinho que rói, uma turma de roedores do Distrito Federal tem dado o que falar.
Calma, não estamos falando de rato não, viu? São os roedores de livros, um grupo de arte educadores que tem mostrado para a garotada a magia da leitura.
Em parceria com a organização não governamental Progente, eles oferecem oficinas de leitura todos os sábados para crianças da Ceilândia, uma cidade do Distrito Federal.
Ficou curioso? Então vamos ouvir a professora Ana Paula Bernardes. Ela é formada em artes plásticas e coordenadora do grupo Roedores de Livro.
E já está no telefone para bater um papo conosco. Alô, Ana Paula.
Alô.
Tudo bem?
Tudo bem.
Professora, como nasceu a ideia de criar o grupo Roedores de Livros?
Olha, eu trabalho na Secretaria de Educação com a formação de professores na área de literatura infantil.
Sim.
E há muito tempo eu queria colocar em prática a coisa de trabalhar com as crianças, né?
Uhum.
E aí surgiu a oportunidade no ano passado de montar um projeto voltado para crianças. E aí eu montei uma equipe. E aí nós formamos o grupo Roedores de Livros.
Bem, uma coisa que eu sei é que a reunião com as crianças é todos os sábados. Como é que é o trabalho, professora Ana?
Trabalhamos inicialmente uma contação de histórias.
Uhum.
A gente faz uma oficina de artes. E no finalzinho a gente encerra com música.
E como vocês despertam o gosto pela leitura na garotada?
A gente tenta levar todo tipo de magia para a criança, né? Então a gente trabalha com brinquedos populares, a gente trabalha com muita música infantil, cantigas de roda. A gente tem tentado fazer um resgate mesmo de tudo que é infantil.
Legal. Quer dizer que com a arte, a música, fica mais fácil incentivar a criança a ler.
É, e aí a gente abre para a coisa do prazer. Ninguém é obrigado a ler, ninguém é obrigado a pegar um livro,
sei,
né? Eles estão todos ali muito espontaneamente.
E qual é a reação das crianças?
Menina, geralmente é muito bom. As meninas querem brincar, elas querem ficar junto, elas querem ler para você, mostrar que sabem ler. Então é sempre muito bom. E a gente tenta fazer mesmo um lugar assim com muito amor.
Tá certo. Muito bom saber de alguém que faz um trabalho voluntário assim com tanta dedicação.
É, o nosso trabalho é um trabalho voluntário e é muito bom. Lá é sempre uma troca. Você nunca vai lá só para dar alguma coisa, né? A gente recebe muito mais do que dá.
Professora Ana Paula, obrigada aí pela sua participação, viu?
Ah, muito obrigada e um beijo para todos os roedores ouvintes.
Um beijo.
Bom, se você ficou com vontade de conhecer aí mais os trabalhos dos roedores de livros, que tal visitar o site deles na internet?
Nesse site você encontra informações sobre o grupo e ainda dicas de literatura infantil. Vamos lá, o endereço é roedores de livros, não tem www, não esqueci não, blog.blogspot.com, vou repetir, tá? roedoresdelivros.blogspot.com.
Ah, gente, ó, os roedores de livros estão atrás de novos parceiros e de doações para continuar oferecendo lanche e transporte para as crianças que vão às oficinas.
Pois é, quem puder ajudar, é só ligar para a professora Ana Paula. O número é 61-8119-2907. Repetindo, 61-8119-2907.
Ligue!
Quando a Sandra disse ligue, usou o modo verbal imperativo.
Ah, isso significa que está na hora da...
Dicas de português.
Então, hoje nós vamos falar sobre os modos verbais imperativo, subjuntivo e indicativo.
Primeiro, ouve um pedacinho desta música.
A chuva cai lá fora, você vai se molhar.
A chuva cai e você vai se molhar. São frases que não deixam dúvidas. Assim como a Maria fez compras, a Sandra fala agora.
Esse é modo indicativo. Tudo é líquido e certo.
Já o modo imperativo é o modo dos mandões.
Ou dos pidões, por exemplo. Fique quieto, Cadu. Por favor.
Ou para com isso, Sandra. Pare. Agora.
Quer mais exemplos de imperativo? Sorria!
Sorria, meu bem, sorria!
Pois é, sorria, porque agora vamos falar um pouco do subjuntivo. Muito bem, o subjuntivo não tem as certezas do indicativo e muito menos o jeito mandão ou pidão do imperativo.
Tem mais a ver com dúvida, o sentimento, a emoção. Os poetas adoram.
Frases como, quando você voltar... Se você quisesse, se você não vem, estão todas no modo subjuntivo.
Assim como quando você soube, se você soubesse.
Se você soubesse como estou vivendo.
Bom, agora você sabe as diferenças entre os modos indicativo, subjuntivo e imperativo.
Então, no modo imperativo, escreva para o Escola Brasil e peça uma dica de português.
Ajude a fazer este programa que também é seu.
O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970.
E no modo indicativo, aguardamos a sua cartinha.
No subjuntivo, se você escrever, vamos gostar bastante.
Agora no modo bem imperativo de novo. Sobe a vinheta aí, DJ, que tá na hora do toque musical.
E agora vamos arrumar as malas e dar uma volta por esse Brasil.
E de carona com o cantor Walter Moraes e a canção do Oiapoque ao Chuí. Sobe o som, DJ.
Arrumei as minhas malas e de viagem saí pra conhecer o Brasil do Oiapoque ao Chuí. E pra falar a verdade, eu tenho muita saudade de tudo que conheci.
Do sul, eu dancei um vaneirão, dividi com um índio velho a cuia de chimarrão. E vem Santa Catarina quando em outubro maior festa do chope grande, Oktoberfest. Paraná tem Curitiba, modelo de capital, Cataratas do Iguaçu, beleza internacional. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. Para, tem progresso e tem fartura, é o mais rico dos estados na indústria e agricultura. Fui ao Rio de Janeiro, vi o Cristo Redentor, praia de Copacabana, conheci um grande amor. Do Rio pra Minas Gerais, tive que seguir sozinho, fui conhecer Ouro Preto e as obras do Aleijadinho. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de chalana pelos rios do Pantanal. Amazonas, eu também passei por lá, conheci a Zona Franca e a festa do Boi Bumbá. Pela voei pro Nordeste, direto pra Salvador, vi a Igreja do Bonfim e o Carnaval do Pelô. Saudade foi me apertando, não deu pra continuar, voltei pro meu mar. Aconchego meu lar. Ai, ai, não tem nada igual que passar uma semana passeando de chalana.
Você ouviu do Oiapoque ao Chuí com Walter Moraes, composição de Teodoro e Sampaio.
Depois dessa volta musical pelo Brasil, vamos viajar para um outro planeta?
O planeta do Matuto, daqui a pouco, depois do comercial.
Escola Brasil. Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Que boa notícia! Olha só, o número de crianças que mamam no peito vem aumentando a cada ano.
É claro, quem é mãe sabe que a criança fica mais forte, adoece menos.
E com isso, nossa criançada corre menos risco de adoecer e morrer. É a importância de dar mamar no peito.
Um ato de carinho que fortalece os laços entre a mãe e o bebê, além de aumentar a inteligência da criança.
É, a gente tem que falar nisso. Esse assunto é saúde, é vida.
Elas já sabem. Aleitamento materno, para quem quer ver o filho mais saudável, inteligente e feliz. Um lembrete, Andi e Unicef.
Dá licença, dá licença! Dá licença que o Matutonauta está aterrissando. E daqui o Gaguinho vai decolar. E lá vou eu, do Escola Brasil, pro espaço.
Olha a roupa de astronauta dele. Ué, eu só não entendi por que você chegou pulando aqui que nem um tizil.
Não é assim que os astronautas andam assim. Deixa eu tirar o capacete. Velho. Não é assim que os astronautas andam lá no espaço.
Ah, você é tão bonitinho, pula aí de novo.
Eu tô treinado, vocês gostaram?
Acabou que chegou aqui pulando. Igual um doido, menino, tá muito bacana. Ainda bem que você tirou esse capacete que não tava dando pra te ouvir direito, tava só. Agora melhorou, ué.
Rapaz, mas digo assim, esquerda, viu, senhor? Tá doido.
É, né? Os astronautas, na verdade, viu, Matuto? Flutuam por causa da falta de gravidade no espaço.
É verdade. Pois é, mas isso, como a Sandra disse, é lá no espaço, né? Não é aqui. Aqui você chega pulando desse jeito, até assustou, menina.
Tá parecendo um saci.
Falta você explicar que malas são essas, seu astronauta Matuto ou Matutonauta?
Cadu, Matutonauta ficou bom. Ficou
gostou, Matutonauta? Pois é.
Cadu, é que eu cansei a beleza, viu? Cansei.
Foi,
E eu tô vazando, como diz a moçada, viu? Eu tô indo embora.
Me dê motivo pra ir embora.
Olha, motivo é que não farta, gente.
É mesmo,
é? É muita poluição num planeta só. Tem que tá poluído demais, viu? Daqui um cadinho pra respirar por aqui, vai ser difícil, viu? Por isso que eu resolvi morar em outro planeta, viu, Sandrinha?
Mas nos outros planetas, até onde se sabe, não tem oxigênio pra pessoa respirar. Só se for no seu recém-descoberto planeta, né?
Ah, sim. O que descobriram recentemente tem tudo pra ter, viu, Sandrinha?
Pois é.
Parece que até água pode ter por lá, viu?
Ô, Matutô, Matutonauta. O que mais que você sabe sobre esse planeta, hein?
Ou que descobriram agora recentemente?
Isso.
Bom, Cador, ele foi descoberto por uns astrônomos lá da Europa, sabe o que é?
Sim.
E é bem parecido com o nosso, mas, por enquanto, não tem nem nome, viu? Mas
né?
Os cientistas que estudam assim, o espaço, os planetas, estrelas e tal, né? Eles já deram assim, um apelidinho pra eles.
Ah, é? Um apelido?
Diz que é o Super Terra. Sabe o que é isso? Diz que ele é maior do que o nosso planeta.
Ah, é maior, é?
Ih, bota maior nisso, viu? E a temperatura lá parece que varia de 0 a 40 graus, mas é Celsius.
Olha!
0 a 40 graus Celsius.
Celsius, O que aumenta a possibilidade de ter água, né?
Isso.
O problema é que lá a gente vai envelhecer mais rápido, viu, Gabriel?
Vai envelhecer? Por quê?
Vai envelhecer mais rápido, sabia?
Por quê?
Cais que, quando é que o nosso ano dura 365 ou 366 dias? Nesse novo planeta, você nem calcula. Ele dura só 13 dias, sabia?
Então não quero ir pra lá, não. Vai você sozinho.
Eu tava calculando, você não ia querer.
Não,
já pensou?
Fazer aniversário de 3 em 13 dias?
A cada duas semanas aqui, as irmãs dela mandando parabéns pra você. Nossa! Parabéns pelo seu aniversário aí.
Ninguém. Daqui a pouco eu ia estar com 360 anos, né,
Bessa? Agora, de 3 em 3 dias, comer bolo, hein, Gador? Maria aí.
Ainda por cima ia engordar. Ficar velho gordo.
Mas esses 13 dias aí é o tempo que ele gasta pra dar a volta ao redor do sol dele.
Isso.
Que é bem menor que o nosso e vermelho.
Ah, sabe? É vermelho, né?
Não é amarelo como o sol daqui, não, viu, gente?
Sim, senhor. Então, ô Matuto.
Ah.
Os planetas vizinhos da Terra, né, são Vênus e Marte, né, que são mais perto.
É.
Já estão, assim, numa boa distância da gente, a gente não consegue nem ver. Agora imagina esse aí, hein?
É, Cador, eu vou te contar.
Esse tá longe, não tá, não?
Ele fica fora do nosso sistema solar, Cador.
Uhum.
Daqui até lá é a distância de uns 20 anos-luz.
Nossa, agora que eu não vou mesmo,
Cador. Ô, Sandrinha, só pra se ter uma ideia, um ano-luz dá uns 9 trilhões e meio de quilômetros.
Nossa!
Agora, 20 anos-luz é número e distância que não acaba mais, gente. Pelo amor de Deus.
Bom, aí, diante disso, só vai dar pra apreciar, então, o planeta e bem de longe. Isso só pra quem pode também, né?
É.
No caso, cientistas com telescópios, com lentes de aumento enorme.
É verdade. Até o ser humano conseguir fazer uma nave pra viajar toda essa distância, vai demorar demais.
Menino. Enquanto isso não acontece, o melhor é a gente cuidar direitinho dessa nossa casa aqui, o nosso planeta.
Exatamente,
né?
Viu, Cador?
É a melhor coisa que a gente faz.
Agora você falou um negocinho que eu botei fé, viu, Cador?
Foi?
Combater a poluição, principalmente,
isso,
né, Cador?
Isso.
Na Terra, né? Não sujar as nossas águas, o ar que a gente respira, né? Preservar a natureza.
Claro.
Aliás, pensando melhor, eu acho que vocês me deram agora foi um motivo pra eu não ir embora, sabia? umas coisas por aqui antes de ir atrás de outro planeta, né?
Eu já vi que essas malas vão ficar por aqui mesmo.
Ficou com medo da viagem, Sandro. Imagina, 20 anos, ele tá doido.
Tá louco, então, assim, ó, eu vou desmanchar as malas, André, viu? Ó, mas ainda assim, eu vou tentar mandar uma mensagem pro pessoal lá da Superterra, viu?
Ah, é?
Tá bom.
Agora, o problema é que eu te conto, se eu mandar hoje, é capaz que ela vai chegar lá daqui uns 20 anos, né? Se chegar e se tiver alguém lá pra responder, vão ser mais assim uns 20 anos pra resposta chegar.
Não falei que ele também tava preocupado com o negócio de idade? Porque até lá vai estar velhinho.
Ai, meu Deus, haja paciência pra esperar, viu? Tchau pra vocês, pessoal. Ó, eu tô indo desarrumar minhas bagagens.
Vai,
espaciais.
Pode levar. Leve isso aqui também, ó.
Tá bom, tchau.
Tchau.
Dá meu capacete aí.
Matutonauta. Falando em dinheiro, no caso do programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE, não basta pedir para receber o dinheiro não, viu?
O PDDE foi criado pelo MEC para diminuir a burocracia para a escola na hora de comprar coisas do dia a dia.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola, do MEC, envia o recurso diretamente para os colégios estaduais e municipais de ensino fundamental. O valor depende do número de alunos.
Mas para receber, as escolas precisam cumprir alguns requisitos. Quer saber mais? Então ouve as explicações da Iracema Bovo, coordenadora de manutenção à escola do PDDE.
O PDDE é como se tivesse um cheque especial, queimou uma lâmpada. A diretora tem como mandar comprar sem passar por toda aquela burocracia de pedir dinheiro para a prefeitura e aquela coisa toda que às vezes demora.
E como a escola participa desse programa? Presta atenção.
A escola, todos os anos, ela tem que fazer a adesão. Nós, aqui da coordenação, encaminhamos a todos os municípios um kit para cada escola com os formulários. Fazer adesão é preencher esses formulários encaminhando de volta para nós. Para ser liberado o dinheiro, a prestação de contas do ano anterior tem que estar em dia.
E atenção, o prazo para encaminhar os documentos ao FNDE termina nesta sexta-feira, 31 de agosto.
Agora, quer saber em que o recurso do PDDE pode ser usado? Pois a coordenadora Iracema também falou sobre isso.
Ele deve ser aplicado em consertos de banheiro, de bebedouro. Pode comprar, por exemplo, um computador.
Bem, vamos então agradecendo a Iracema Bovo, coordenadora de manutenção à escola do programa Dinheiro Direto na Escola do FNDE.
E é bom lembrar, se a escola entrega uma prestação de contas irregular, não recebe recursos enquanto não regularizar tudo, viu?
Ah, e o dinheiro do PDDE também pode ser usado em atividades criadas para melhorar a aprendizagem do aluno. Quer ver um exemplo? Feira de Ciências.
Quem tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre o programa Dinheiro Direto na Escola, escreva para o e-mail PDDE de Programa Dinheiro Direto na Escola, @FNDE de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, .gov.br.
Repetindo, pdde@fnde.gov.br.
Ou ligue para 61, que é o código de Brasília, 3212-4109. Eu vou repetir, hein? 61-3212-4109.
Depois do intervalo, a gente vai ler algumas cartas, aguarde!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Toquinho. Estou aqui lembrando para vocês que no Brasil, todos os anos, os acidentes de trânsito causam milhares de mortes de crianças até 14 anos. Seja um exemplo para seu filho. Respeite as leis de trânsito.
Conheça a ONG Criança Segura. www.criançasegura.org.br. Quem cuida, não descuida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô Sandra, eu tô com uma carta aqui que veio do estado do Pará. É do José Duarte Cortes, ele mora em Altamira.
Oi, José.
Fala assim, olá, saudações, caros amigos do Escola Brasil. Meu nome é José Duarte Cortes, conhecido por Jacamim. E ele fala que mora na comunidade Itapuama. E fala, oi Cadu, Sandra e Matuto. Olha, meus amigos, eu gosto muito do programa, adoro, na verdade. Só não gosto quando o programa termina, porque ele é muito curto. E diz assim, olha Cadu, Sandra, eu adoro quando vocês falam sobre educação e as histórias que vocês contam mais o Matuto. E acho muito bom quando o Matuto entra com o Jag Helicóptero, a Galinha Giribita, eu fico
aí,
muito alegre com
eles, né,
também. Fala que tá assim, com muita vontade de curtir o programa, adora. E ele ouve pela Rádio Nacional de Brasília. Diz que não perde nenhum programa. Todas as noites está ligado. Tchau, um abraço para todos da rádio. Até a próxima carta. Grande abraço para você também, Zé Duarte Cortes.
Um beijo para você, José. José Duarte, né?
José Duarte Cortes.
José Duarte, um beijo para você. Eu vou mandar um beijo bem especial para a galera da Rádio São Francisco FM, que fica em São Francisco de Itabapoana, no estado do Rio de Janeiro.
Ô, Rio de Janeiro!
Alô, Rio de Janeiro! Alô, Paulo Noel! E para todo mundo aí, ó, da Rádio São Francisco FM, um beijo bem grande. Obrigado por estar retransmitindo aí o Escola Brasil, tá bom? Todos vocês. Um beijinho também para a Rádio Mirante AM de Imperatriz, lá no Maranhão, pro Fernando José Macieira e o Rui Barbosa Lima Sobrinho. Beijo!
Escola Brasil.
Arrumei as minhas malas e de viagem saí pra conhecer o Brasil do Iapoque ao Chuí.
No programa de hoje, você conheceu um projeto em que os professores ajudam meninos e meninas a descobrir o gosto pela leitura.
Também conheceu mais sobre a Superterra, um planeta recém-descoberto pelos cientistas.
Na dica de português, as diferenças básicas entre os modos verbais imperativo, indicativo e subjuntivo.
Então, no modo imperativo, não perca o programa de amanhã, viu?
Isso, um biólogo do Instituto Butantan vai dizer o que fazer em caso de picada de cobra.
Também vai explicar quais as espécies venenosas.
Amanhã você também vai conhecer o índio Daniel Munduruku, que já escreveu mais de 30 livros sobre as histórias dos povos indígenas.
E o Matuto vai envelhecer.
Claro que vai, como todos nós.
Mas enquanto a velhice não chega, o nosso caipira vai dar dicas para todos nós termos uma velhice melhor, mais saudável. Até amanhã, pessoal.
Tchau, tchau.
Passeando de chalana pelos rios do Pantanal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.